Estamos apresentando Salão Verde.
A reestruturação do IBAMA, anunciada recentemente pelo governo, tem enfrentado resistência entre os próprios servidores do órgão. Implementada por medida provisória, a nova estrutura fracionou o Instituto, que agora permanece responsável apenas pelas áreas de licenciamento e fiscalização. Um novo órgão, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ficará responsável pelas áreas de conservação e pelos institutos de pesquisa.
Para os servidores do IBAMA, a divisão do órgão enfraquece a área ambiental do país, ao fracionar recursos materiais e humanos de maneira, segundo eles, arbitrária. O presidente da associação que representa os funcionários do IBAMA, Jonas Correia, diz que a reestruturação pegou a todos de surpresa. Ele defende um debate mais amplo sobre o tema.
Eu acho que para a gente começar um processo de negociação, essa medida provisória tinha que ser retirada. Aí sim, aí nós vamos sentar para discutir a reestruturação da área ambiental. Porque da forma como essa medida foi encaminhada, ela não foi discutida com a sociedade, ela não foi discutida com o parlamento, e ela sequer foi discutida até com os dirigentes do IBAMA, que não sabiam. Se é para se fazer uma reestruturação da área ambiental, não precisava ser uma medida provisória. Então, realmente, isso nos causa bastante estranheza.
Por causa das mudanças nos órgãos ambientais federais, os servidores do IBAMA estão promovendo mobilizações desde a última semana. Na quarta-feira, uma grande marcha de funcionários do órgão de todo o país acontece aqui em Brasília para protestar contra a medida provisória 366, que reestruturou os setores ambientais do governo. E no dia seguinte, os servidores decidem se vão entrar em greve.
E nesta terça, o deputado Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, pretende se encontrar com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para entender melhor as mudanças. Gabeira só quer opinar sobre a nova estrutura depois dessa reunião, mas o deputado critica que as alterações tenham sido feitas por medida provisória, considerada por ele um meio autoritário e que não permite uma discussão mais profunda com a sociedade. E os projetos de infraestrutura nacionais e intercontinentais devem afetar quase metade da área das unidades de conservação do país, a maior parte delas na Amazônia brasileira. Essa é uma das conclusões de estudo realizado pela ONG Conservação Internacional no Brasil, lançado na última semana na revista eletrônica Política Ambiental.
A pesquisa abrange principalmente 13 projetos em desenvolvimento ou já concluídos, que estão em regiões fundamentais para a proteção da diversidade biológica no país. A publicação identifica zonas possíveis de conflitos e aponta sugestões para um desenvolvimento com sustentabilidade.
De acordo com o estudo, a área total de influência das obras será de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, atingindo 137 unidades de conservação, 107 terras indígenas e 484 regiões prioritárias para a conservação da biodiversidade. Entre os projetos analisados estão do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, em Rondônia, o da BR Cuiabá-Santarém, o da construção da Ferrovia Norte-Sul, o da construção das eclusas do Tucuruí, no Pará, e o da ampliação do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, no Amazonas.
O diretor de Política Ambiental da Conservação Internacional no Brasil, Paulo Gustavo Prado, destaca que a maioria dos projetos, apesar de planejados para promover a integração regional e intercontinental, não traz uma análise abrangente dos impactos das obras. Com isso, a previsão é de que ocorram problemas como migração intensa de populações sem o devido apoio do Estado, despreparo de infraestrutura rural e urbana de saúde, educação e saneamento, redução de recursos pesqueiros e aumento do desmatamento.
A publicação sobre as implicações socioambientais das obras de infraestrutura previstas para o país está disponível para download na página eletrônica da Conservação Internacional no Brasil, a www.conservation.org.br. Conservation é escrita com V-A-T-I-O-N no final.
É, Ana, e justamente uma das obras citadas no relatório da Conservação Internacional é o Complexo Madeira em Rondônia. E a polêmica sobre a construção das duas usinas no Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio, é cada vez maior. Durante a audiência pública ocorrida na Câmara na semana passada, o chefe de gabinete do Ministério do Meio Ambiente, Basileu Neto, afirmou que o IBAMA não pode estabelecer um prazo para emitir a licença prévia para as obras, já que será necessária a complementação de informações e que os cálculos sobre sedimentação sejam refeitos.
Esse movimento não é algo que exija um tempo muito demasiado grande. Né? São modelos matemáticos que são aplicados, são refeitos, são revistos. A dificuldade é que é um processo complexo, que nós estamos sentando à mesa, estamos fazendo reuniões, estamos, enfim, desenvolvendo todos os esforços para que seja o tempo mais breve possível, mas não temos condições de estabelecer em qual prazo será.
Mônica, mas na mesma ocasião, o secretário de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, afirmou que a licença precisa sair ainda em maio para que a energia a ser gerada pelas duas usinas a partir de 2012 possa ser comercializada no leilão previsto para ocorrer até agosto. Zimmermann afirmou que se a licença não sair nesse prazo, as obras vão atrasar e o governo terá que recorrer a fontes poluentes de geração de energia.
O que nós simulamos é que naquela condição, quando eu não consigo entrar com madeira no prazo de 2012, eu de qualquer forma tenho que atender aquele mercado. E para isso eu vou ter que fazer um leilão. E a grande probabilidade de uma usina a carvão ganhar. A grande probabilidade de uma usina de outro tipo ganhar. E isso tem a consequência, que é justamente o efeito de você ir tornando a nossa matriz mais emissora de CO2. Nesse momento que o mundo está tentando reduzir, nós corremos o risco de, tendo recursos renováveis, ampliar a emissão de CO2.
Ana, essa questão do prazo promete ser agora o novo ponto polêmico em relação às licenças ambientais do Complexo Madeira. Vale a gente lembrar aos nossos ouvintes que o ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, já tinha afirmado que o Brasil precisaria recorrer ao carvão e à energia nuclear caso Santo Antônio e Jirau não fossem licenciadas. Mas a afirmação foi recebida por muitos analistas, não só da área ambiental, como uma forma de pressionar o IBAMA para acelerar o licenciamento, até porque o Plano Nacional de Energia, que traz ações para os próximos 30 anos, já prevê a ampliação do uso dessas duas fontes.
O combate ao tráfico de animais silvestres na região da Mata Atlântica ainda esbarra em diversos problemas, como falta de informações específicas e centralizadas sobre os crimes cometidos contra a fauna. Essa é uma das conclusões de diagnóstico lançado pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres na última semana na Câmara.
O documento, além de trazer dados sobre o tráfico e a biodiversidade nos corredores ecológicos da Mata Atlântica, também apresenta sugestões de como o Brasil pode barrar a destruição dessa que é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo. A Simone Salles acompanhou a divulgação do diagnóstico e preparou uma matéria sobre o assunto que a gente confere agora.
Criar um banco de dados informatizado sobre os autos de infração de crimes contra a fauna, construir um website com informações sobre o tráfico de animais silvestres e realizar ações de inteligência entre os órgãos envolvidos nas atividades de repressão e fiscalização. Essas foram as principais propostas apresentadas pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, RENCTAS, em seu diagnóstico sobre um dos biomas mais preciosos e ameaçados do mundo, a Mata Atlântica. Os trabalhos ocorreram em 5 estados: Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Bahia. De acordo com Denner Giovannini, coordenador da RENCTAS, para barrar a destruição acelerada da Mata Atlântica e de sua biodiversidade, é necessária vontade política em todos os níveis governamentais na busca por implementar as sugestões apresentadas nesse diagnóstico.
O apoio do Congresso Nacional na implementação de uma política pública concreta e eficaz para a conservação do bioma da Mata Atlântica e no combate ao comércio ilegal de animais silvestres é de extrema importância.
O deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, lembra que o tráfico de animais silvestres foi um dos temas da CPI da biopirataria que atuou na legislatura passada. Segundo Sarney Filho, muitas das recomendações apresentadas no relatório final da CPI foram implementadas, como a realização de campanhas educativas em aeroportos. Mas muitas ficaram apenas no papel, avalia o deputado.
Nós temos uma proposta da CPI para um projeto de lei que tipifica o crime do tráfico de animais silvestres. Porque hoje a penalidade para esse tipo de ilícito é muito pequena. É preciso que a gente apresse essa tramitação e acredito que aí nesse caso estaríamos dando uma grande contribuição, porque o que ocorre hoje é que, como o tráfico de animais silvestres ele é o terceiro mais lucrativo ilícito do mundo, só perde para tráfico de drogas e de armas, Então, muitos traficantes estão migrando do tráfico de droga para o tráfico de animais silvestres, já que não existe um enquadramento muito claro sobre esse tipo de crime.
Dados recentes apontam que 38 milhões de animais brasileiros são retirados de seus habitats para abastecer o mercado ilegal. A maioria dos animais traficados da Mata Atlântica é enviada para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, onde são vendidos em feiras ou lojas especializadas. Cerca de 40% do volume total de animais envolvidos no tráfico destinam-se ao mercado internacional. Entre os consumidores estão as pessoas que mantêm animais silvestres como bichos de estimação, a indústria química e farmacêutica que usa a fauna na pesquisa científica e na produção de medicamentos, e os colecionadores particulares e zoológicos ilegais, que priorizam as espécies mais ameaçadas.
Dica da semana.
Mais uma vez, a nossa dica da semana é sobre como ajudar a combater o tráfico de animais silvestres, que, como a gente conferiu agora na matéria da Simone Salles, ainda é um problema que o país não consegue superar.
É, Ana, infelizmente esse crime dificilmente é punido no país. Uma das ações que cada um pode fazer é acompanhar o andamento dos projetos que tramitam no Congresso Nacional com propostas de mudança na nossa legislação. Se você tiver sugestões a fazer, mande uma mensagem para os deputados e senadores.
Além disso, não compre animais silvestres sem autorização dos órgãos ambientais. E se você quiser denunciar o comércio ilegal, basta ligar para a linha verde do IBAMA pelo número 0800-61-8080. Repetindo, 0800-61-8080. A ligação é gratuita de qualquer ponto do país.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Chico Mendes e a coordenação de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.